Senadora Marta Suplicy, a senhora, como primeira vice-presidente do Senado, chegou a ocupar a presidência em substituição ao presidente José Sarney por ocasião de sua licença para tratamento de saúde. Como avalia o trabalho dos senadores neste primeiro semestre de 2012?
Bom, nessa última semana que nós tivemos sessões deliberativas, eu acredito que nós, senadores e senadoras, podemos fazer uma avaliação de como foi o nosso trabalho nesse primeiro semestre legislativo. É uma tarefa que deve servir mais do que apenas uma prestação de contas, é uma reflexão sobre o nosso desempenho, né? Eu acho que a gente tem que ficar contente com o que foi realizado, mas também buscar as razões por que deixou de ser feito para conseguir aumentar a efetividade do trabalho. Eu acredito que foi feita muita coisa importante. Os senadores, nosso foi um trabalho grande, muita coisa em comissão. Nós tivemos a casa, eu como vice-presidente, muitas vezes pude atestar, trabalhava-se de manhã numa comissão, abria-se o Senado às 2 horas para a sessão e parte dos senadores não conseguiam estar presente, inclusive para fazer a sua fala, porque estavam numas comissões que iam de forma extraordinária chamadas para agilizar o processo todo. Então foi muito profícuo, principalmente se nós formos verificar que tanta gente disse que com a CPI o Senado não ia aprovar nada, não ia fazer nada, ia ser aquela confusão, e não foi. A CPI caminha e o Senado caminhou aprovando coisas muito importantes, né?
A senhora poderia mencionar algumas das matérias aprovadas?
O novo Pacto Federativo, que foi aprovado em abril, a resolução do Senado número 13, que põe fim à Guerra dos Portos, que estava sendo tão nociva à indústria nacional, foi bastante discutido e isso vai repercutir muito no emprego dos brasileiros, foi bem importante. Também foi agora em junho o ICMS do comércio eletrônico, que aí até o estado de São Paulo teve uma perda nisso, mas o secretário da Fazenda, o Calab, esteve aqui. E nós três senadores pelo estado de São Paulo aprovamos essa perda, porque a gente não pode viver no passado onde não existe internet. Agora existe internet, o comércio eletrônico cresce a olhos vistos, e não é justo que o ICMS seja pago somente para o estado que produz, né? Então foi feita uma distribuição mais equânime entre todos os estados. Alguns estados passaram a ganhar 100, 200, até 300 milhões a mais. Mas o estado de São Paulo, que tantas vezes nessa casa é tido como um estado que só pensa em ganhar, tem uma certa invejazinha, eu acho, do estado de São Paulo. Mas nós, dessa vez, eu acho que nós conseguimos mostrar que o estado de São Paulo consegue ser um estado que pensa no Brasil como um todo. E o relator, que foi o senador Renan Calheiros, acabou também tendo essa percepção e aceitou as mudanças que os paulistas estavam querendo fazer, que mudava um pouco a forma de cobrança também. Bom, e nós tivemos também algumas coisas importantes que foram... Foi a decisão do CONFAS, um fórum administrativo de coordenação financeira dos estados, e quando aprovarmos o novo critério de distribuição do fundo de participação dos estados também.
A senhora também foi relatora de alguns projetos.
Eu sou relatora na subcomissão do FGTS, que nós fizemos várias audiências públicas e foram bastante interessantes e profícuas, e que nós vamos poder fazer uma modificação no Fundo de Garantia, realmente voltando para o benefício maior do trabalhador, que hoje os juros pagos são muito pequenos, ele acaba sendo descontado, uma grande maioria acaba se beneficiando da Minha Casa Minha Vida, então isso mais ou menos fica relativamente compensado. Mas tem um número que não, que o recurso fica lá, e quando ele vai se aposentar, é muito menos do que se ele tivesse esse dinheiro aplicado no tesouro, em poupança e qualquer outra coisa. Então, isso nós estamos acabando de fazer essa relatoria para no segundo semestre já apresentar o projeto. E esse projeto, então, ele ser apresentado, o relatório, né, pronto para discutir ainda. Vamos fazer duas discussões que vão ser no estado de São Paulo, para que, a partir de um projeto já pronto, possamos ter outras opiniões, né? Além das 4 audiências públicas que aqui fizemos, para não ter dúvida que estamos incorporando tudo de melhor que for pensado por o trabalhador. E esperamos votar até o final do ano.
Senadora Marta Suplicy, também foi importante neste semestre a aprovação da lei que aumenta o rigor contra a lavagem de dinheiro.
Foi outro projeto importante que foi aprovado esse na Comissão de Justiça, foi o que atualiza a lei de lavagem de dinheiro. Esse foi sancionado pela presidenta Dilma e é muito importante, porque até agora só tinha possibilidade de punição para lavagem de dinheiro quando o dinheiro fosse de origem ilícita. Então, tinha que ser de contrabando de arma ou de droga ou crime praticado por organização criminosa. E agora não. Agora possibilita punição de qualquer crime, qualquer dinheiro que seja usado para lavagem, ele está criminalizado, né? Também, depois de 70 anos de Código Penal, nós tivemos foi a iniciativa do presidente Sarney, através de um pedido do senador Tax, que foi muito positiva, foi uma comissão de juristas para pensar uma atualização do Código Penal. E eu fiquei muito impressionada, porque são pessoas bastante preparadas e que eu, ao primeiro momento, eu não acreditei que fossem ser tão ousadas, né? E foram. Não teve um tema polêmico na sociedade que eles não pensaram, debateram e fizeram uma proposta. Seja sobre a eutanásia, seja sobre aborto, seja sobre consumo de drogas, homofobia. Eu estou falando aí de pontos polêmicos. Eles fizeram muito mais que pontos polêmicos. Eles fizeram um trabalho hercúleo, muito, muito bom, que agora vai ser responsabilidade dos senadores apreciarem, incorporarem, criticarem, darem sugestões. Eles não são legisladores, eles são pessoas que têm uma estrada muito grande na área penal e puderam, então, dar sugestões que eles acharam que seriam as mais interessantes para os senadores poderem se debruçar sobre essas sugestões. Foi um trabalho muito rápido, e acho que foi, se não me engano, 8 meses, com várias audiências públicas, e nós temos que ser muito gratos a esses cidadãos que dedicaram tantas horas aqui para o Senado e para o povo brasileiro, né? Eu fiquei muito contente que um projeto de lei que eu apresentei, o 656, ano passado, propondo a separação do crime de estupro do crime de atentado violento ao pudor, eles também colocaram, porque com a mudança que nós tivemos na lei, molestar uma pessoa ficou igual ao estupro. O que estava acontecendo é que a pessoa que era a vítima molestada, os juízes acabavam não dando a pena de estupro, porque é muito diferente você bolinar uma pessoa no ônibus, que é horrível e merece ter uma pena, do que se estuprar uma pessoa no ônibus. E como a pena era igual, os juízes acabavam ignorando e isso estava dando muita impunidade para as pessoas, e agora separou de novo. E vamos ver agora como é que vai ser votado aqui, mas isso acho que não vai ter problema, né?
O Senado, neste semestre, teve uma preocupação permanente em relação à violência contra a mulher.
Bom, eu acredito que, em relação às mulheres, a Comissão de Combate à Violência contra a Mulher está sendo um trabalho extraordinário da senadora Ana Rita, como relatora, indo em todas as audiências públicas nos estados, acho que já foram 6 estados, no estado de São Paulo, foi muito boa a audiência pública. E nós, o que deu para perceber, não foi nada tão bom e lindo, foi porque o estado de São Paulo acha completamente irrelevante, não tem nenhuma política de combate à violência contra a mulher, isso foi muito duro para todas as deputadas estaduais, federais presentes, observar essa falta de, esse descaso mesmo do estado de São Paulo, mas depois vendo, quer dizer, não consola nada, mas pelo menos a gente vê que é assim em todo lugar, o que nos deixou com muita vontade de poder ter uma ação muito mais dura para que a Lei Maria da Penha possa realmente ser viabilizada, porque é uma lei que mais de 90% da população conhece, mas se você não tem uma infraestrutura no estado que permita que os agressores sejam condenados, não acaba acontecendo muita coisa, não. E nós vimos que nos estados não tem infraestrutura para que a lei seja aplicada. E não importa se o estado menor ou o estado maior, a falta de estrutura tem sido observada pela comissão. Isso foi muito bom ter sido criado. Eu não sei muito da comissão de tráfico de pessoas, mas porque não participo dessa, mas tenho ouvido que tem tido um resultado também excelente. Tudo triste, né? Porque a gente só vê coisas horríveis, mas bom no sentido de atraso, de a gente poder estar tendo um diagnóstico para que a gente possa propor alguma coisa mais efetiva. Na Comissão de Direitos Humanos, eu pessoalmente fiquei muito satisfeita com uma vitória, que foi o PLS 612, cuja emenda altera os artigos 1723 e 1726 do Código Penal para permitir o reconhecimento legal da união estável entre pessoas do mesmo sexo. E o projeto agora está na CCJ e ele vai ser relatado pelo senador Roberto Requião, que já publicou seu relatório pela judicialidade e constitucionalidade da matéria, favorável ao mérito da matéria. Isso vai causar bastante polêmica na CCJ, mas lá eu tenho expectativas que nós consigamos passar também. É engraçado, porque na Comissão de Direitos Humanos é uma comissão de direitos humanos que devia defender, né? Mas é o contrário, é muito mais difícil para passar qualquer coisa dessa área na Comissão de Direitos Humanos. E eu tenho certeza que na CCJ vai seguir o Supremo, né? Que são ali mais senadores, advogados, mais ligados ao mundo jurídico, que sabe que uma decisão do Supremo é uma decisão que tem que ser observada, né? E também na Comissão de Direitos Humanos tivemos parecer favorável do senador Suplicy, também para o PLS 658, que reconhece os direitos à identidade de gênero e à troca de nome e sexo nos documentos de identidade de transexuais. Tivemos também parecer favorável do senador Randolfo Rodrigues na PEC 111, que altera o artigo 3º da Constituição para incluir entre os objetivos fundamentais a promoção do bem de todos, sem preconceitos relativos à identidade de gênero e orientação sexual.
Podemos dizer, senadora Marta Suplicy, então, que foi um semestre produtivo para o Senado.
Mas, em linhas gerais, houve uma aplicação por parte dos senadores e das senadoras muito grande. Ali na vice-presidência eu pude observar o número de inscritos para falar, a vontade de todos se pronunciarem sobre os grandes temas, sobre as conquistas do governo Dilma, muitos senadores se pronunciando a cada evento do Palácio, onde era colocado um novo ponto de ação do governo. E eu acho que, em linhas gerais, foi um semestre muito profícuo e acredito que, mesmo com eleições municipais, o segundo semestre, com essas semanas que fizemos para garantir presença boa, enquanto também podemos fazer as campanhas municipais, nós vamos conseguir ter um ano muito bom de avaliação, de muito projeto aprovado e de trabalho para o Brasil.
Obrigado, senadora Marta Suplicy, pelas suas palavras para os ouvintes da Rádio Senado.